Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo um promo code de 48 horas de acesso premium ao serviço Crunchyroll, que é tipo uma Netflix voltada para animes. Quem deu esse promo code de presente foi o nosso ouvinte José Orestes, e para dar chance de bastante gente aqui tentar resgatar, eu vou fazer que nem sempre. Vou falar primeiro a letra do código aqui no episódio e o resto vem hoje no fim da tarde, lá no meu Twitter. Então anota aí a primeira letra, que é a letra Q de queijo, fica de olho no meu Twitter e pega o link da página de resgate lá no site do Crunchyroll aqui na descrição. Muito obrigado ao José Orestes por mais esse código e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Twitter, que se envolveu numa polêmica a respeito da privacidade dos usuários. O que rolou foi que um ativista político americano fez um vídeo que ele gravou lá secretamente diversos engenheiros do Twitter falando sobre os servidores da empresa e editou a coisa toda de um jeito que fez parecer que o Twitter tinha lá centenas de funcionários espionando as mensagens diretas de todo mundo. Por conta da repercussão desse vídeo, o Twitter teve que se explicar e comentou que o vídeo não diz a verdade. A empresa falou que existe sim um grupo bem reduzido que tem as credenciais para acessar as mensagens privadas e disse que eles só fazem isso em determinadas situações, como por exemplo quando algum usuário é reportado lá por comportamento impróprio. O Twitter insistiu bastante que essa revisão manual das mensagens privadas nunca é feita de forma proativa, ou seja, só acontece quando dá uma resposta lá, alguma reclamação ou coisa desse tipo, e reafirmou que é só um grupo pequeno de funcionários que tem esse tipo de acesso e não coisa de 300 ou 400, como o vídeo fez parecer. E enquanto isso, lá no Facebook, o David Marcos, que é o vice-presidente das áreas de mensagens, reconheceu que o Facebook Messenger virou um caos. Ele disse que o Facebook passou esses últimos 2 anos implementando diversos recursos lá no mensageiro para tentar tornar o app mais útil e assumiu que nem todos os recursos precisavam estar por ali. Por conta disso, ele falou que o Facebook pretende reformular e simplificar lá o Messenger ao longo desse ano, mas não quis dar um prazo mais específico, detalhar que tipos de recursos vão sumir, os que vão continuar por lá. E ainda sobre os mensageiros do Facebook, parece que a equipe lá do WhatsApp está começando a se mexer para, quem sabe, combater o envio daquelas malditas correntes ou então de spam, né, e de rumores tipo que o WhatsApp vai começar a cobrar, tá acabando espaço para novas contas e por aí vai. Isso porque o pessoal do site WA Beta Info achou lá no código do app uma referência a um recurso que vai sinalizar mensagens que são compartilhadas ou repassadas diversas vezes. Nesse primeiro momento, parece que isso é só um aviso, né? Por enquanto não tem lá um indício de que o WhatsApp vai bloquear ou impedir o compartilhamento dessas mensagens, mas isso já é um começo, né? E pode ajudar lá o pessoal a pelo menos refletir se tem mesmo que repassar mais aquele aviso, que geralmente não faz o menor sentido. Bom, pulando de uma plataforma de troca de mensagens para outra, vamos falar sobre o Telegram. Dia desses eu comentei aqui que o Telegram estava se preparando para fazer a oferta inicial de uma criptomoeda própria chamada Gram, e eis que agora o pessoal do TechCrunch apareceu com mais informações a respeito da coisa toda. Eles disseram que hoje o Telegram espera arrecadar 1 bilhão e 200 milhões de dólares com a iniciativa, a começar com uma espécie de pré-venda para os executivos e acionistas privados lá da companhia. O TechCrunch falou que isso deve acontecer entre janeiro e fevereiro e só pessoas convidadas vão ter acesso a essa oferta inicial, e depois disso, né, lá para março, o Telegram deve começar a comercializar o Gram para o público geral. Uma coisa curiosa a respeito disso tudo é que mesmo com essas pré-vendas, o Telegram só vai liberar as moedas no fim de 2018, e feito isso, né, só no ano que vem eles também vão listar a moeda em casas de câmbio para aí sim habilitar a coisa toda para compra e venda. E enquanto isso, na BlackBerry, ontem a empresa lançou, na verdade anunciou, né, um software chamado Jarvis, que é voltado para a segurança de sistemas de carros autônomos. Esse software consegue identificar falhas de segurança nesses sistemas, e a empresa falou, né, que nos testes lá que ela fez com uma montadora indiana, ela conseguiu reduzir o tempo de análise de código, que era de 30 dias, para só 7 minutos. Nesse primeiro momento, a BlackBerry falou que está oferecendo lá o Jarvis para um grupo reduzido de montadoras, mas disse, né, que no futuro as aplicações lá do sistema também podem servir para outros mercados, tipo de saúde ou automação industrial. Bom, e já que o assunto é segurança de dados, deixa eu comentar que a OnePlus parou de aceitar pagamentos com cartão de crédito no site dela, por suspeita de invasão e roubo dos dados da galera. E isso aconteceu depois que quase 200 usuários lá de um dos fóruns da OnePlus perceberam que os cartões deles estavam sendo usados em tentativas de compras na internet e todos eles tinham comprado coisa no site da OnePlus recentemente. E em resposta a isso, a OnePlus desativou lá o pagamento com cartão do site dela, mas o pagamento com PayPal ainda está ativo e disse que fez isso só por precaução. A empresa aproveitou para explicar o sistema todo de segurança que ela usa lá no site, né, que não significa muito para o pessoal que teve os dados roubados, e disse também que já ativou uma auditoria completa para entender o que foi que aconteceu. E agora o assunto é o Google, que negou oficialmente uma notícia da Nikkei que dizia, né, que eles iam lançar lá na China um app customizado do Google Maps. Essa matéria dizia que o Google tinha feito lá uma parceria com uma empresa chamada Autonave, que é do grupo Alibaba, para fornecer os dados de trânsito e navegação, mas o Google falou, né, que nada disso é verdade e lembrou que eles têm já uma versão web do Google Maps que está disponível na China, já tem alguns anos. Ainda sobre o Google, eles reconheceram que tanto o Chromecast quanto o Google Home estão se comportando de um jeito meio estranho que pode derrubar o Wi-Fi da casa dos clientes. O que rola, basicamente, é que quando o usuário liga lá o Google Home ou Chromecast depois de bastante tempo, ele bombardeia a rede com muitos dados e isso basicamente faz o roteador entrar em pânico e desistir, aí derruba a conexão. É tipo um ataque DDoS caseiro. Comentando esse problema, o Google falou que já está trabalhando numa correção, enquanto os roteadores da TP-Link e da Linksys já foram atualizados para tentar resolver esse problema, sem depender do Google. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que o app do YouTube lá para iOS pode estar finalmente se preparando para liberar um modo escuro lá da interface. Isso porque um usuário lá do Reddit mostrou que a versão que ele tem instalada lá no aparelho dele, né, que é a 13.01.4, já liberou essa opção nos ajustes, mas isso não aconteceu para todo mundo ainda. Nesse primeiro momento, tudo indica que o YouTube esteja liberando isso aos poucos para a galera, então o negócio agora é esperar e torcer para eles liberarem isso para todo mundo logo, porque é aquela coisa, né, modo escuro em aplicativo nunca é demais e é sempre bem-vindo. Bom, e agora o assunto é uma matéria que pintou lá no site da CNN, que mostrou que tanto a Microsoft quanto a chinesa Alibaba já têm inteligências artificiais que entendem textos bem melhor do que seres humanos. Para chegar a esse resultado, as duas empresas fizeram lá um teste em conjunto com a Universidade de Stanford e as duas inteligências se saíram melhor do que os seres humanos, marcando a primeira vez que uma coisa desse tipo aconteceu. Perguntada a respeito disso, a equipe da Universidade de Stanford comemorou a marca, mas observou, né, que por outro lado esse tipo de tecnologia deve tirar o emprego de muita gente nos próximos anos. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que conseguiu chegar a um acordo lá com a Tencent num impasse envolvendo doações lá no app da empresa chinesa. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar que lá para maio do ano passado, a Apple e a Tencent se desentenderam, né, por conta de um recurso lá no app da Tencent que deixa o pessoal dar uma graninha lá pros criadores de conteúdo que eles mais gostam. Na época, o desentendimento foi que a Apple queria cobrar 30% de comissão sobre essa gorjeta, né, o que a Tencent falou que era um absurdo, e a Tencent acabou tirando esse recurso do ar. Eis que agora, né, quase um ano depois, a Apple e a Tencent anunciaram que chegaram a um acordo, mas ninguém sabe que tipo de acordo foi esse. Ninguém sabe, por exemplo, se a Apple abriu mão da porcentagem dela ou se a Tencent vai repassar isso do próprio bolso, mas fato é que a China conseguiu de novo dobrar a Apple, que mostra lá o poder de barganha que ela tem pra cima da empresa. E por último, sobre a Apple, deixa eu te avisar, né, que tem mais um malware de macOS ativo por aí. O nome desse malware é OS10 Mami, ele altera lá o DNS da conexão, e pra saber se o seu computador está infectado ou como se livrar disso aí, é só seguir os passos do link que eu deixei aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre o Airbnb, que finalmente vai facilitar a vida de quem está viajando com um orçamento um pouco mais apertado. Quem já usou o Airbnb sabe que a plataforma obrigava o usuário a fazer o pagamento integral lá da estadia no momento da reserva, mas agora a coisa vai funcionar de um jeito um pouco diferente. A partir de agora, o Airbnb vai deixar o pessoal pagar só metade da estadia na hora da reserva e a outra metade vem só quando já estiver um pouco mais perto da viagem. De acordo com o Airbnb, essa opção só vai aparecer para reservas que custem a partir de $250 e também que sejam feitas com pelo menos 2 semanas de antecedência. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! usuários que têm... O cara não sabe o que ele tá fazendo. Que não vão lançar aplicativo, coisa nenhuma. Ficou ruim de novo.